Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente. Boa noite, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, na ausência do primeiro secretário, do segundo e o terceiro. Convocar o vereador Carlinho, que faça o trabalho aí do segundo secretário aqui, para ajudar o vice-presidente aqui no auxílio.
Você faz a leitura da
ata. Peço ao vice-presidente que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 004-2018, da sessão ordinária do dia 21/2/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12 do dia 21 de fevereiro de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Genedir Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleito Dantas Dias, Seguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vá Santiago, Joel Strovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos, Oliveira Macarrão, Roberta Soares de Brito e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Aristóteles Lacerda, Neto, Netinho Lacerda e Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, não compareceram à sessão, porém justificaram suas ausências. O vereador Genedir Ribas apresentou justificativa para sua ausência e do vereador Bruno Araújo na sessão ordinária do seguinte, 22/2/2018. Expediente. A ata da sessão anterior, 20/2/2018, foi lida e aprovada com ressalva do vereador Genedir Ribas, o qual justificou sua ausência. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 05/2018, de autoria dos vereadores Carlinho da Vila, Miro Baix, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias, públicas e privadas, lotéricas, correios e nas cooperativas de crédito do município de Formosa. Indicações 237, 238, 239, 240, 2018, de autoria do vereador Nema, 227, 228, 229, 230, 2018, vereador Miro Baix, 052, 053, 054, 055, 2018, do vereador Netinho Lacerda, 191, 92, 93, 2018, do vereador Bruno Araújo, 028, 029, 030, 31, 32 e 33, 2018, do vereador Carlinho da Vila, 126, 127, 128, 129, 130, 2018, do vereador Eduardinho de Paiva, 218, 219, 222, 224, 2018, vereador Genedir Ribas, 267, 269, 270, 271 e 292 de 2018, do vereador Luciano Martins, número 086 de 2018, vereador Macarrão, número 157, 158, 159 do vereador professor Rafael. Matérias em discussão e votação únicas. Moção de congratulação, número 001-2018, autoria de vereador Genedir Ribas, a ser encaminhada ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Querência Formosa, na pessoa de seu patrão Marcos Foliati, pelo 30º aniversário desse centro cultural no município de Formosa. Essa moção foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Bruno Araújo e Netinho Lacerda. Requerimento número 001-2018, de autoria do plenário, a ser encaminhado ao presidente da mesa diretora, vereador Edmundo Nunes Dourado, solicitando uma audiência com o diretor da Aviação Itiquira, para que seja providenciada uma rota para o centro de reabilitação localizado na Praça do Pau Ferro, para atendimento dos deficientes físicos e idosos. Esse requerimento verbal foi apresentado pelos vereadores Eduardinho de Paiva e Wener Patrick, sendo aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Bruno Araújo e Netinho Lacerda. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre. Às 20h32, oradores inscritos. Vereadores Nema, Wener Patrick, Domingos Filho, Genedir Ribas, Eduardinho de Paia, professor Rafael, Jurandir de Oliveira, Miro Barques, Mundim, Joel Trovão. Explicação pessoal, às 21 horas e 4 minutos. Orador inscrito, vereador professor Rafael. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas 04-2018, CD e DVD. E no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 6 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Genedir Vicente Benete Ribas, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada.
Esse daqui é o... Esse aqui é a justificativa do vereador Netinho. Isso aqui é que...
Você passa a leitura na hora que... Então,
peço... Pauta, você que passa... Peço o vereador Carlinhos auxiliando aí a mesa dos trabalhos, que faça aí a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 22 de 2 de 2018. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Matéria do Poder Legislativo. Indicações. Solicite ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicação. Vereador Nema. 242/18. Providenciar construção de uma quadra de esporte coberta na Escola Municipal Isolada do PA, Projeto Paranã. Indicações, vereador Miro Bikes. 347/18. Realizar revitalização da quadra de esportes da Avenida Circular no bairro Formosinha. 348/18. Realizar troca de lâmpadas na Rua 14, no bairro Jardim Bela Vista. Indicações, vereador Netinho Lacerda. 056/18. Implantar sistema de vídeo monitoramento no município de Formosa. 057/18. Destinar linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio para a Guarda Municipal de Formosa, em detrimento ao disposto do artigo 17 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. 058/18. Construir galeria de águas pluviais na Avenida Sebastião Monteiro Guimarães, Parque Laguna 2, nas proximidades da subseção da OAB Formosa. 059/18. Orientar a população sobre a importância de realizar limpeza e manutenção de caixas d'água, bem como verificar se estão devidamente tampadas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Indicações, vereador Bruno Araújo, 195/18, realizar a operação tapa-buracos na Rua 3 do bairro Formosinha, próximo ao açougue Policarnes. 196/18, providenciar poda das árvores que fica localizado na Avenida X, no setor Imperatriz. Indicações, vereador Carlinhos da Vila, 034/18. Providenciar implantação de uma placa de sinalização na Rua 11, esquina com a Rua 9, no setor nordeste, frente a um quiosque de lanches. 035/18. Fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Virgílio Alves Ferreira, localizada no setor Pampulha. 037/18. Fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Circular, localizada no setor Abreu. 038/18. Fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Rifânia, localizada no setor Abreu. 039/18. Fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Via 11, localizada no setor Sul. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva. 131/18. Providenciar revisão da iluminação pública no distrito JK. 132/18. Fazer reforma geral, piso, parede, banheiro e forro, no posto de saúde UBS 7, no distrito do JK, 133/18, fazer reforma e manutenção do parque de diversão no Jardim Califórnia, 134/18, fazer reforma geral, piso, parede e forro, no posto de saúde UBS 14, bairro Parque Vila Verde, 135/18, inserir um guarda municipal para a UPA, principalmente no período noturno. Indicações, vereador Genedir Ribas, 220/18, intensificar de forma efetiva a fiscalização de veículos e o policiamento nas entradas e saídas de Formosa. 221/18, realizar manutenção das faixas de pedestres nas travessias dos semáforos. 223/18, realizar construção do restante da calçada e o paisagismo da margem direita da Lagoa Feia até o Yacht Clube. Indicações, vereador Luciano Martins, 349/18, realizar troca de lâmpadas nos locais onde se faz necessário no Distrito Bezerra. 350/18, realizar troca de lâmpada nos locais onde se faz necessário no Distrito JK. Indicação, vereador Macarrão, 120/18, fazer cumprir a lei 237/15, que dispõe sobre o programa xadrez nas escolas do município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Indicações, vereador professor Rafael, 339/18, corrigir a base da caixa d'água do Centro de Educação Infantil Helena de Souza Santos, no Parque Lago, 340/18, criar uma comissão para analisar ou estudar a respeito da temporização e fluxo do semáforo que vem da Tancredo Neves no cruzamento com a Avenida Lagoa Feia. 341/18, viabilizar pintura das faixas de pedestres e demais sinalizações em frente das escolas municipais. Indicações, vereadora Roberta Brito. 266/18, realizar a revisão da iluminação de toda a Avenida C, do bairro Parque Vila Verde.
Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, as indicações serão encaminhadas aos executivos para ser encaminhada à secretaria competente. Passamos para a ordem do dia. Peço ao vereador Carlino auxiliar a mesa que faça a leitura das matérias.
Matéria em votação única. Pareceres das comissões técnicas. Matéria do Executivo. Veto. Veto número 001/18. O veto parcial ao texto do autógrafo número 001/18. O veto recai integralmente ao inciso 2º e aos incisos 3º e 4º, parágrafo 3º, todos do artigo 9º do autógrafo número 001/18, de 12 de janeiro de 2018.
Em discussão ao veto 001/2018.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Senhor presidente, quero cumprimentar a todos com boa noite, cumprimentar aqui todos os demais pares vereadores, cumprimentar nosso público presente, nossa guarda aqui representada, cumprimentar todos nossos assistentes aqui da internet, internautas que acompanham sempre as nossas sessões. Senhor presidente, a matéria que está em apreciação se refere ao projeto de lei de iniciativa desta mesa diretora, onde evoluímos no nosso processo legislativo. Já estamos utilizando aqui nesta casa legislativa, pela maioria desses vereadores, alguns poucos ainda não efetivou aí a sua assinatura eletrônica digital, um processo que é indicado pelo Interleges e foi aqui indicado a nós, vereadores, nesta casa, pelo nosso secretário-geral, Ney, que muito bem nos orientou, nos coordenou, nos conduziu aí na consecução do nosso projeto de lei, que desencadeou aí nessa assinatura eletrônica digital. Repito, usada hoje por quase 100% desses vereadores. Incorre que o mesmo projeto, no seu artigo 9º, parágrafo 2º e alguns incisos do parágrafo 3º, se refere concernente à utilização da mesma assinatura eletrônica digital pelo nosso executivo. O nosso executivo, na pessoa do prefeito, analisou a tempestividade desse projeto e com relação à imputação ali de uma despesa imediata que ele não achou por bem, neste momento, acolher. Pois bem, sendo assim, ele veta nesse nosso projeto que foi tramitado o que se infere concernente especificamente ao executivo. A parte estruturada aqui da nossa casa, que muito bem já estamos utilizando. Eu, pessoalmente, fui um dos incentivadores quando visualizei esse projeto, porque eu acho que a modernidade chega, eu acho que o que venha contribuir, né, dentro da agilidade processual, o que venha contribuir dando também comodidade e segurança nos processos, nós devemos acolher e apoiar. Então, como alegado pelo nosso executivo, que ele precisaria estar adquirindo novas máquinas para realização dessa assinatura eletrônica digital, e não se dispõe desse recurso de imediato, ele manda esse veto. Outra situação também alegada é que o formato da assinatura digital escolhida, optada nesse primeiro momento, é aquela que fica disponível no momento que o computador seja aberto. Tem um outro formato que ele é disponibilizado num pendrive ou às vezes num cartãozinho, que para utilização só com a inserção na máquina. O que foi disponibilizado e nesse momento optado é o que fica constantemente disposto no computador, e a prefeitura trabalha com rede de computadores. Também ele analisou neste primeiro momento uma certa vulnerabilidade no processo e que levou também a optar em encaminhar este veto. Mas deixou em aberto que, tão logo haja a estruturação e a possibilidade de adequar conforme o que está sendo adequado aqui por este legislativo, a prefeitura também tem sim o interesse de estar se ajustando e também encaminhando aí a assinatura eletrônica digital. Assim a gente faz esse encaminhamento do veto, nos posicionando favorável ao veto encaminhado pelo prefeito e pedindo aqui aos nossos pares vereadores que assim o façam, na certeza que tão logo possamos aí estar se ajustando também o executivo da mesma forma que o legislativo, na sua maioria, já se adequou à assinatura eletrônica digital. E eu faço aqui o meu depoimento aos demais pares vereadores, aqueles que ainda não aderiram aí por algumas circunstâncias de achar também talvez vulnerável ou talvez aí o custo que possa ter tido nessa assinatura eletrônica digital, que possa também aderir, porque eu, pessoalmente, fui totalmente favorável e indico aí a todos os demais vereadores. De início, são essas colocações, senhor presidente. Muito obrigado.
Antes de passar para o próximo orador, registrar a presença do comandante da Guarda, R. Souza, superintendente da Defesa Civil, Edivaldo Passarinho. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, no veto que o prefeito manda, ele fala que teria que adquirir novas máquinas, né? Tendo em visto que essa casa de leis, né, aprovou o projeto, todos nós, alguns ainda não fez a certificação aí da assinatura digital, e não se fez necessária a substituição dos computadores que nessa casa estão com mais ou menos 10 anos de uso, ou seja, isso Não é verdade, é mito. Ele não precisa substituir os computadores para que seja legalizada essa assinatura. Não tem a necessidade, o sistema não é tão moderno que precisa de uma máquina de última geração para que ele faça essa substituição. E essa Casa de Lei aprovou um projeto dele com empréstimo de mais de 20 milhões. Será assim, em contrapartida, ele não poderia aceitar esse projeto que vai custar só R$150 por ano? Será que a prefeitura está tão ruim das pernas desse jeito que não tem como arcar com R$150 por ano para que tenha essa assinatura digital? E outra, do prefeito fazer a declaração de alguns itens para prestar conta no Ministério da Fazenda, no Tesouro Nacional, ele vai ter que ter a certificação obrigatoriamente digital, obrigatoriamente esse ano. Senão, ele não vai fazer a declaração da prefeitura no Tesouro Nacional. Essa portaria é a portaria número 896, de 31 de outubro de 2017. Eu estou com ela em mãos, depois, se o líder do governo quiser dar uma olhada, onde obriga todas as prefeituras, todos os prefeitos a terem essa assinatura digital, porque se ele não tiver assinatura digital, ele não vai poder fazer, declarar como declarações das contas anuais, o DCA, relatório resumido da execução orçamentária. Então, assim, é obrigatório que ele tenha essa assinatura digital, independente. Eu vejo aqui, mais uma vez, que o Executivo parece que está aí com a queda de braço com a nossa casa, querendo desmoralizar um projeto que não é de vereador A, B ou C, é um projeto da casa. Se essa casa aprovar esse veto, nós vamos estar nos desmoralizando, porque não foi um projeto de um único vereador, foi o projeto da mesa diretora, que tão bem escolhida e foi aprovada por 100% dos votos dos nobres vereadores. E essa assinatura digital já tem em São Paulo, Colantina, Espírito Santo, Paulo Afonso, Bahia, Vitória do Espírito Santo. Inclusive, em Vitória do Espírito Santo, não só a Câmara Legislativa, mas toda a prefeitura, todas as secretarias, é com assinatura digital. Ela ganhou até destaque, eu tenho aqui uma matéria, a saúde de Vitória do Espírito Santo, ganhou destaque pela assinatura digital, porque mostra a legalidade do processo, a agilidade das contas. Então, tudo é mais visível, tudo é transparente. Então, assim, é inapropriado, eu não vejo o porquê dessa casa aprovar. Eu peço aos nobres pares que pensem, porque, de qualquer forma, o prefeito vai ter que fazer a assinatura digital esse ano, porque senão ele não vai conseguir declarar algumas contas, algumas receitas no Tesouro Nacional. Então, isso seria o quê? Uma queda de braço com o Legislativo? Então, fica aí para os nobres pares. Não vamos aprovar esse veto, porque, de qualquer forma, ele vai ter que fazer a assinatura digital. Eu não entendo o porquê, com certeza, ele sabe dessa portaria. Porque ela foi feita em 31 de outubro de 2017, para vigorar agora em 2018. Então, assim, eu não sei o porquê dele não querer, nesse momento, com esse projeto da casa, fazer a assinatura digital, sendo que, obrigatoriamente, esse ano, ele tem que ter a assinatura digital.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, público presente. Eu vendo a Roberta falar aqui, eu fico voltando num passado, lá atrás, quando nós começamos a legislatura, ano passado, eu fico lembrando quando eu apresentei aquele projeto do orçamento impositivo. É lamentável que tudo que sai desta casa, que é para o benefício desta casa, que é para o benefício de uma modernização, de um aprimoramento das nossas funções, a gente traz para o universo de um debate desnecessário. Eu vejo algumas leis que já foram, algumas proposituras de alguns colegas aqui, aí quando chega na... Eu tive um, por exemplo, que foi vetado, que eu acho injusto da forma com que foi, não nos convidou ainda, nem para conversar, nem para debater, nem para apresentar uma justificativa, já veio o veto, votou. Fiquei muito triste naquele dia, porque muitos dos senhores daquele da Central da Matrícula foi aprovado aqui, unânime, e depois o prefeito pediu para votar, porque a vontade da secretária não é tirar, é descentralizar esse serviço, na verdade, que ia onerar a secretaria, da mesma forma que está tentando vender esse peixe aqui agora. É lamentável, um processo de modernização que o Brasil inteiro, eu sou funcionário público federal, lá a gente usa, o governo federal inteiro usa, a Secretaria de Estado, acabei de receber hoje uma resposta da secretaria, da Raquel Teixeira, da Secretária de Estado, um ofício, o ofício é assinado digital, enfim, passamos por processo de modernização, falar em compra, aquisição de maquinário para poder instaurar uma assinatura eletrônica, essa assinatura ela é um PDF, qualquer computador há mais de 10 anos está sendo utilizado, nós usamos, como a Roberta bem falou, nós não mudamos nenhum computador. Eu acho que tem que ser debatido, tem que ser dialogado, tem que ser conversado. Nós podemos até entender, senhor vereadores, que talvez ele não tem condições, ele não tem pessoas adequadas para manusear, até aí eu entendo. Porque realmente tem muita gente inadequada para mexer com esse tipo de situação, até desentendida. Mas falar dessa forma, com um veto desse, de uma forma que está trazendo, que precisa de computador, fazer grandes investimentos. Eu tirei do meu bolso R$150, ele pode tirar do dele. Como muitos dos senhores também conseguiu tirar aqui R$150 para fazer uma assinatura eletrônica. A assinatura ela passou a ser sua, ela não é da Câmara, ela é individual. Por favor.
É, a questão custo, talvez recaia realmente nesse pensamento de Vossa Excelência, mas o custo é uma das justificativas. A justificativa que principal que eu imponho é realmente a questão que ele se achou segurança. O formato que foi escolhido da nossa assinatura é aquele disposto exclusivamente na hora que abre o computador. Não é o formato pendrive, não é o formato cartão. E realmente vulnerabiliza, na visão do executivo, a segurança. Em especial, funcionando em rede. E isso a gente tem que considerar nessa situação, né? É uma ponderação para se analisar.
Eu respeito, concordo com Vossa Excelência, não deixo de discordar. O que eu não concordo é o texto que está aqui, eu me atenho
ao
texto.
Uma parte, vereador.
Tá? Por favor.
Em relação, o que importa é ele mandar o documento assinado. Não importa se ele vai instalar o programa na prefeitura. Assim como quando foi instalar a minha assinatura digital, o Ney perguntou se eu queria que instalasse no computador da minha casa. Ou num pendrive, ou num cartão que anda com você. Não importa. O que importa é você assinar. Você pode instalar no computador da sua casa, no computador, no cofre fechado, aonde você quiser. O importa é você assinar o documento. Não precisa especificamente estar instalado dentro da prefeitura num computador que é usado em rede, se é essa a preocupação. Né? Quando a gente foi fazer, o Ney deixou bem claro, ele até me, se ele me permite estar usando o nome dele, ele até perguntou, vereadora, a senhora quer que instala no computador aqui na Câmara ou a senhora quer instalar na sua casa? Eu falei, não, pode deixar aqui na Câmara mesmo.
Esse é um dado técnico, por gentileza, professor Rafael, só para é uma questão técnica. Então, ele pode, vereadora Roberta, ele pode também, pelo arquivo digital, ser instalado também no seu computador, na sua casa. A diferenciação que eu estou colocando é a seguinte, o formato que nós escolhemos é justamente esse, que ele instala e pronto, fica instalado aqui, fica instalado lá, aonde foi instalado. O outro formato é do cartão digital ou do pendrive. Ele só é utilizado pelo portador da assinatura digital no momento que ele insere o seu cartão ou o seu pendrive. Do formato escolhido por nós, abrir o meu computador aonde ele está instalado, a pessoa, qualquer usuário, qualquer que tiver na utilização do computador, ele vai ter acesso à assinatura digital, que foi o temor até de vereador aqui, de assessor, poder fazer uma renúncia do próprio vereador. Esse foi o receio de pares nossos aqui, justamente por quê? Porque a assinatura digital está aberta no computador. Uma vez o computador aberto, ele está acessível. Obrigado pela parte, desculpa.
Eu queria só que o senhor estendesse, porque essa parte estão estendendo. Eu só queria terminar a minha linha de raciocínio, eu passo a parte para o senhor, porque ele falou duas situações aí, junto com a Roberta. Gente, vamos deixar claro aqui, Vamos ser bem claro. É uma questão de conveniência, ele não quer. Eu concordo, acompanho o senhor, líder do governo, eu acompanho. Não quer, não quer. Vamos agora. As justificativas apresentadas de falta de segurança. Gente, eu apresentei inúmeros documentos nessa casa com assinatura eletrônica sem ter ainda. Eu escaneei minha assinatura, apresentei indicação. Quem vai falar que não foi eu que assinei? Tem segurança? A segurança é a mesma, porque o documento é o mesmo, é uma foto. Então, são argumentos. Por favor, vamos buscar um pouquinho mais de maturidade dessa casa. Não quer usar? Nós, naquele dia da votação, essa casa, a questão que ele fala aqui, um dos pontos que ele fala aqui, é a questão do equilíbrio de poderes. Eu estou cansado de ouvir isso. Tudo que a gente manda lá tem questão de equilíbrio de poderes. Nós não destinamos nenhuma situação aqui de gasto. Agora, nós devíamos ter pensado, nós, eu estou trazendo a responsabilidade para esta casa. Aquele dia que fez a propositura, então por que nós não fizemos alguma emenda aquele dia? Vendo que isso poderia chegar no executivo, atribuindo obrigação, que não é nossa competência atribuir obrigação para o executivo. Deixar isso voltar e ficar discutindo uma situação dessa? Me desculpa, nós temos que ter mais cuidado nesse sentido, gente. Nós não podemos criar polêmica onde não existe polêmica. Eu concordo, acompanho, posso até acompanhar o voto com Vossa Excelência, mas eu acho que tem que ser melhor trabalhado. E temos que, sim, cobrar, Roberta. Eu concordo com você. É uma evolução, as casas de lei estão partindo para essa evolução, o mercado está partindo para essa evolução. Se o modelo adotado foi esse de da assinatura estar dentro do computador, nós temos outros modelos. Seriam mais caros. Se alguns não estão querendo pagar 150, vão pagar 250, vão pagar 300 e vai ter no pendrive. Nós podemos migrar também para esse modelo. Entendeu? Que você pode carregar o seu pendrive, instalar ali e levar a sua assinatura contigo. Pode, é possível. Podemos até adotar esse modelo se a gente quiser. Só transferir, migrar, pagar de novo e nós vamos ter o novo modelo. Agora, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que a gente tem que revisar essas situações. Isso não pode chegar da forma como está chegando. É essa a minha indignação. E que isso deveria ter sido tratado nos bastidores, ter trazido isso de uma forma diferente. E não deixar com as justificativas, me desculpa, muito frágeis, e trazer isso à tona de novo para um projeto que é consolidado, está dando certo, eu tenho aplicado, muitos vereadores estão utilizando. Agora, falar que não serve, para mim é meio termo. E deixo só um recado, líder do governo, senhor vereador. Pergunta para ele qual a economia que não vai ser feita de papel. Ele pagaria quantas assinaturas ele quiser só com a economia de papel. Wener, não sei se eu consigo te passar a parte, só se o... Então tá bom. Me desculpa, mas era o tempo, eu precisava dessa explicação e, dependendo do que for decidido aqui pela maioria, acompanho o voto de Vossa Excelência.
Uma palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, é com muita preocupação que eu vejo mais um veto nessa casa. Até porque não é o primeiro. O ano passado foi vetado o projeto do professor Rafael, das creches. O ano passado foi vetado o meu projeto, que versa sobre a violência obstétrica na cidade, projeto importantíssimo. E agora, esse terceiro veto, numa matéria tão importante como essa. Eu não vou nem culpar o prefeito, porque ele está na dele. Né? Assim, existe uma questão que é relação de dominação. Dominação, dominado, relação de força. A responsabilidade é dessa casa. Se essa casa quer continuar votando os vetos dele, abrindo mão de legislar, aí não tem nem que culpar ele, tem que culpar os vereadores mesmo, porque a força está com a gente nesse momento. Sobre o projeto aqui, olhando aqui, até a vereadora Roberta fez aqui o grifo, esse modelo, vereador Rafael, é o modelo padrão que, inclusive, o Tesouro Nacional pede. Então, ele não vai querer fazer, então ele não vai poder fazer ele também não vai poder fazer os projetos, os convênios com o governo federal também não, porque eles pedem o modelo A3 conforme padrão ICP Brasil. Que é esse padrão que ele está falando que ele não quer. Né? Então, ele não quer esse também. Então, aí o governo federal vai pegar e vai se adaptar a ele. Né? É mais ou menos isso. Eu sou um dos que ainda não fez a assinatura digital, até porque eu não tive proposição esse mês. Mas eu vou fazer ela, no máximo na semana que vem, para eu poder colocar as minhas proposições. E é um modelo realmente importante, principalmente para a prefeitura, pela questão da, da transparência, vereador.
Uma parte, vereador, sim, rapidinho. Eu fiz umas contas hoje, só com papel, a prefeitura, a secretaria, economizaria R$150 por dia.
Pois é.
Eu não entendo o nome desse
projeto. Então, o que acontece? Aí, a gente aqui, tão, às vezes, tão massacrado pela população. Por quê? Porque a gente acaba sendo o elo mais próximo da população e qualquer erro de prefeito, de deputado federal, de governador, até do presidente da República, é imputado na gente aqui. E o momento que a gente tem para poder fazer um projeto bacana, que, como diz vários vereadores, foi um projeto da casa, foi o Ney que fez, pensando na agilidade da casa, pensando na agilidade dos processos aqui da casa e da prefeitura também, porque da forma que ele faz lá, dificulta até para o nosso trabalho aqui digital, sem a prefeitura querer fazer esse trabalho com a gente, né? A casa vai ficar prejudicada. Não tenha dúvida que a casa está prejudicada e também a população. Aí eu venho no raciocínio, senhor presidente, já finalizando, de que isso aqui realmente é uma disputa de poder, realmente é uma birra do prefeito. Ele não quer esses vereadores aqui aparecendo para a sociedade. Vocês podem ter certeza que o prefeito Ernesto Rolo não quer que os vereadores apareçam. Ele quer que tudo seja ele que faça. Então, nesse sentido, a gente aqui já sabe, já fiz mais ou menos a contagem de voto aqui, já sei mais ou menos o resultado. Mas a gente vai pedir aí para os vereadores para poder pensar melhor. Vamos dar um voto de confiança para a casa, que é derrubar esse veto. A partir do momento que a gente derrubar um veto, ele não vem com outros. Então, amanhã pode ser o Miro Baico, pode ser o Luciano, pode ser Rafael, pode ser qualquer um aqui que tem um projeto importante derrubado e chega aqui e a gente passa esse constrangimento, né? De todo mundo ter votado, aprovado. 17 vereadores votou no projeto. O prefeito chega e fala assim, eu não quero o projeto. Aí o projeto volta para cá, aí os vereadores que votaram no projeto desfazem o seu próprio voto. Numa exceção, tudo bem, um projeto a cada 4 anos, tudo bem, acontece da casa errar. Agora, já é o terceiro projeto que ele veta lá, que ele não aceita dos vereadores, né? A gente tem que lembrar que a população depositou um voto na gente aqui, né, para a gente poder fazer esse bom embate aqui, essa boa discussão, senhor presidente. Então, a gente
a parte.
Todo...
Vereador, aqui a matéria em si, ele não infere, assim, a gente tem colocado essa circunstância, de se tornar uma queda de braços entre legislativo e executivo. A questão aqui, até colocada pelo prefeito, é assim, que ele pretende, ele quer, ele concorda, ele não tem a plena condição no momento e pede até a questão de um prazo para que ele se adeque, né, a assinatura eletrônica digital. Isso é um compromisso dele que se faz e tão logo tem essa condição, o fará. Tá certo? E assim, essas circunstâncias pormenores, eu até concordo com o professor, vereador professor Rafael, talvez nós tivéssemos ter tido a precaução era na feitura do projeto, né, enquanto... no seu bojo, realmente imputa uma responsabilidade de prazo, de queira ou não, uma certa despesa, né? E analisar a especificidade que o executivo acha da vulnerabilidade do processo. E se adequando a essas particularidades, nós temos o compromisso do executivo, é de implantar, eu estou com a parte, é de implantar, sim, o processo. E eu reforço aos nossos pares vereadores, o que ainda não se adequou, vamos adequar, porque até como que a gente está levando uma situação, como nós ainda não atingimos em nós uma unanimidade, como norteia o projeto. Não sei até se Vossa Excelência já se adequou, porque nós precisamos até de uma assinatura no próprio parecer aqui para protocolar, e eu acho que não tivemos condição porque não tinha. Mas obrigado pela parte.
A casa já adequou, a casa já aprovou. Quem ainda não fez, talvez não fez porque, em vez de pegar R$150 agora, paga um remédio para uma pessoa. Mas nem todo mundo é milionário igual o senhor, não. Aqui as pessoas aqui têm dificuldades financeiras também. O senhor é milionário e acha que todo mundo aqui não tem dificuldade, né? Então a casa já adequou, aprovou por unanimidade, votou e o processo já está em andamento. Agora assim, o que eu acho é que o prefeito arruma muita desculpa, né? É muito lero, é muita conversa jogada fora para poder apenas dizer que não quer o projeto do legislativo. É birra, é vontade própria que não é... vontadezinha de reizinho que não está sendo respeitada. Agora, essa casa, eu acho que ela tem que agir com determinação, porque com seriedade ela sempre agiu. Com determinação aqui e mostrar que nós somos um poder independente que a gente consegue também impor aqui a nossa vontade e a vontade do povo, vereador. A casa está de parabéns e a casa já aprovou, sim, o projeto. E o parecer que vier para me poder assinar, pode deixar que eu vou organizar para poder assinar. Agora, ninguém me mandou parecer, não. Porque se tivesse mandado esse parecer aí, eu tinha reprovado. Se tiver parecer da casa aqui, eu como relator, eu acredito que não existe a menor justificativa de um projeto desse aí, de um veto desse, ter um relatório favorável. É a minha opinião, né? Agora cada um sabe o que faz. Então a gente pede aí os vereadores que cumpram aí com essa unidade aqui e a gente reprove. E a gente reprove esse veto.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, observando a fala dos nobres colegas, nessa casa a gente vê hoje que a Câmara, ela responde pelos 17 vereadores. Nós temos um grupo, e esse grupo há pouco instante, acabei de deixar uma mensagem, que muitos abrem a mensagem, mas não respondem nada. E eu acho que nós tínhamos que ter pensado, vereador Wendel Patrick, antes desse projeto caminhar nessa casa. Agora, eu acho que nós temos que olhar bem. O prefeito realmente ele começou o seu mandato com o nariz empinado, certo? Mas agora a gente vê, eu observo que o prefeito hoje ele amadureceu muito, está observando a necessidade. Eu acho que o próximo a sentar naquela cadeira vai ser o senhor, mas o vereador Truvão, certo? Não duvido disso, em Formosa. O senhor já está encaminhado para isso.
Boa parte, vereador.
Jazinho,
eu já sentei lá esses dias.
Não, vereador, estou falando sério mesmo. É pela o andar da carruagem, a gente está observando a situação. E muito sonha em sentar naquela cadeira. E quando senta, parece que é a cadeira da maldição. É a predesejado. São pessoas que, quando senta ali, que vê o rombo, que vê o buraco, infelizmente, ele tem a noite para chorar, a madrugada para pensar, certo? E o dia para sentar naquela cadeira e levar pancada. Hoje vejo a situação do prefeito de Formosa, a responsabilidade do prefeito que quer fazer um trabalho na nossa cidade, um trabalho de excelência, um trabalho que nós, vereadores dessa casa, não podemos fazer injustiça. Um trabalho que o prefeito já está fazendo a revitalização da malha aqui do asfalto da nossa cidade, e vocês veem que realmente é muito bom o asfalto que ele está fazendo. Nós estamos no período chuvoso. A maioria de pessoas, juntamente com alguns terroristas, que aqui em Formosa também tem umas duas pessoas que gostam de tacar pedra, certo? Nas pessoas, está tentando queimar e tampar a imagem do Poder Executivo com seus secretários. Hoje nós vemos que a situação da nossa cidade hoje ela é realmente bem de 100%, a gente coloca 90%, a cidade está clara, a cidade está iluminada. Antes nós não via isso na nossa cidade. Existe, vê o período chuvoso, vai queimar relé, vai queimar lâmpadas. Estamos esperando terminar o prazo, que nós não podemos deixar também, que nós não temos a nossa barragem aqui para ter a água para mandar para as torneiras dos formosenses.
Vereador, certo? Domingos Filho.
Comecei agora, estou olhando para o...
Não, é porque nós estamos na discussão do veto.
Ué, mas eu estou no veto aí. Isso tudo faz parte do veto. Certo? Então, é assinatura digital, presidente. Envolve toda situação, todo processo do Poder Executivo, porque é uma assinatura. Obrigado. Então, gente, o que acontece? Nós temos que... Desculpe, rapidinho. Então, o que acontece? Hoje o prefeito está aqui, ó. Na justificativa dele, ele está falando que não tem condição de equiparar com as máquinas. Agora eu quero ver qual e quem de vocês que vai lá ver as máquinas que o prefeito, o Poder Executivo em si, tem instalada em seus gabinetes. Gente, ele quer fazer economia para não faltar o remédio para a pessoa que está com dor, para não faltar o óleo igual, muitos tacou pedra aí, quando aquele dia que teve aquele problema aí de uma van não ir para Goiânia, certo? Por falta de óleo. Mas isso é crise. Nós estamos passando por um período de crise. Nós temos um prefeito que quer andar na nossa cidade, mas nós somos 17 vereadores que estamos tacando pedra no prefeito. Nós temos que abraçar, não importa se ele é prefeito de A, de B ou de C, ele é prefeito da nossa cidade. Ele não tem condição de equiparar agora, certo? Para colocar essa assinatura digital. Não é só uma máquina, duas máquinas, não. O vereador Truvão falou que ia mais ou menos em economizar R$150. O senhor vai lá tirar um boleto de IPTU, vê se o senhor não vai gastar papel. Ou é assinatura digital, o senhor vai levar um pendrive e vai pagar o IPTU pelo pendrive. O senhor vai na Secretaria de Educação, vê se o senhor não vai pegar um papel também. O senhor vai tirar um avará de licença, o senhor não vai pegar um papel. Vereador, isso aqui é uma assinatura digital. Nós não estamos falando que, certo? Vamos parar. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar, o prefeito quer avançar, ele quer adequar, ele quer instalar realmente a assinatura eletrônica. Mas, infelizmente, a gente está observando aqui agora, certo? Está pedindo, ele está pedindo, infelizmente, um prazo para casa, porque ele não tem condição nenhuma de adequar nesse momento. Nós não podemos jogar isso na mídia igual muitas pessoas estão jogando e daqui a pouco vai colocar a foto de vereador falando que Formosa e os vereadores é contra o povo. Nós não somos contra o povo, não. Eu já vi há poucos segundos, aí no Facebook rodando aí uma mensagem aí tentando confundir a cabeça do povo de Formosa. O povo de Formosa sabe quem é bom e quem é ruim aqui. Aqui muito já se fez de bonzinho e perdeu a eleição. Eu estou abrindo a cabeça de vocês. Aqui nessa casa tinha um vereador que chamava Dr. Joelson, para mim foi um dos melhores vereadores, não de Formosa, mas do nosso país. Agora nós temos que ver se o prefeito está pedindo para ter um prazo para adequar, nós temos que observar essa situação e acompanhar. Não é todos, até nós. Tem vezes que nós não temos condição de resolver um problema do cidadão, ou nós resolvemos. O cidadão bate na sua porta, precisa, morreu uma pessoa lá em São Paulo. O carro do Poder Executivo de Formosa pode deslocar daqui para ir para São Paulo? Ele pode deslocar daqui para ir para outro estado? Não pode, gente. Então, eu acho que nós temos que dar um prazo para o prefeito adequar. Eu, por exemplo, eu não me adequei ainda. O vereador também, Ana Patrick, vereador Mundim, certo? Já, né? Então, parabéns. Então, eu acho que nós temos que olhar esse lado. Nós não podemos, gente, ficar aqui nessa briga, tentando fazer tempestade em um copo d'água, tentando executar o prefeito. Nós não podemos fazer isso. Aqui eu já fui vereador de oposição e eu parabenizava vários prefeitos, o prefeito Pedro Ivo e o prefeito Itamar Barreto, pela sua postura, pela sua posição. Mas agora eu acho que esse veto o prefeito está pedindo para os vereadores. É uma carta que a gente está dando para ele ter um prazo para poder ler essa carta e resolver a situação. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, veto. Não havendo mais discussão, peço o vice-presidente que faça a acolhida dos votos. Passar o vereador Carlinho, porque ele já tinha feito a leitura. Peço Carlinho aí, fazendo auxílio aí à mesa diretora, que faça a acolhida dos votos.
Vereador Jurandir.
Fazendo o encaminhamento do voto, eu peço aos nossos novos vereadores, conforme discutido, aí, a aprovação desse veto encaminhado pelo Executivo. Voto sim pelo acolhimento do veto.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Domingos.
Encaminhando, eu não quero que falte o remédio para as pessoas humildes, eu não quero que falte a gasolina para levar para Goiânia. Meu voto é sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Queria justificar meu voto aqui, tendo em vista que eu levantei toda essa situação, da mesma forma que foi levantado o descontentamento por um veto, apesar de não estar contaminando praticamente todo o nosso projeto, como eu disse, eu acabo a acompanhar porque eu achava que essa situação tinha que ser discutida,
que sirva para próximos momentos. Acredito que ele vai ter que fazer isso em seguida, mas eu quero justificar nesse sentido, que temos que conversar isso antes, temos que prever situações como essa antes. Eu acho que dessa vez vou deixar passar, mas que fique registrado em meu descontentamento por ser mais um veto. Fui vetado em um projeto da mesma natureza, que não trazia nenhum tipo de custo para o município e traria muito mais transparência para o município. Hoje eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Eu voto sim.
Vereador Luziano.
Voto sim.
Vereador Miro.
Sim.
Vereador Wenner.
Voto não.
Vereadora Roberta.
Encaminhando meu voto, quero frisar mais uma vez que o Executivo não teria nenhum gasto, mesmo porque essa casa não teve além de R$150. E fica uma pergunta para o Executivo, se ele também vai pedir um prazozinho para assinatura digital para o Tesouro Nacional. Voto não.
Vereador Joel.
Voto não.
Vereador Carlinhos, vota sim.
Como o quórum para rejeição do veto é de 9 votos, que é maioria absoluta, o veto foi aprovado. Os 7 votos favoráveis e 3 contrários. 8 votos favoráveis e 3 contrários. Nesse momento, passando para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Rapidamente, em função do tempo, só dar uma satisfação pela discussão de ontem com relação aos estacionamentos. A polêmica é grande. Hoje já tive também dando a satisfação ao vereador professor Rafael com relação ao que tem sido pedido nesta casa, a interatividade, e que os nossos gestores do Executivo possam estar dando satisfação a esta casa. Hoje já tivemos contato com o nosso superintendente do SMT, o André Tomazetti, e deu algumas explicações a mim, em razão ali da Igreja São Sebastião. Eles estavam fazendo naquele momento realmente uma conscientização, e não eram multas, mas ele se dispôs já de pronto a estar vindo a esta casa conversar conosco, vereadores, e considerando até, vereadores, que a próxima sessão esteja ainda muito longe, ele se dispôs a segunda-feira, se necessário for, e disponível por esses vereadores, já está aqui nesta casa, a gente está conversando, está trazendo esclarecimento, e está aberto às sugestões desse executivo para que o melhor por nossa cidade seja feito. Trânsito da nossa cidade realmente é um problema muito sério em função da aglomeração de carro que hoje existe em nossa cidade. Bom que a nossa população está crescendo economicamente, está tendo muito carro. Mas, de pronto, já se dispôs a estar em sessão, mas também, se for vontade dos vereadores, já na próxima segunda-feira está aqui para conversar conosco. Só esclarecimento, senhor presidente.
Quero que, antes de passar para o próximo orador, registrar a presença do diretor de esporte, Miel, que se faz presente. Obrigado, Miel, pela presença. O corregedor da guarda, Edmo. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Só para justificar a ausência do vereador Eduardo de Paiva, ele encontra-se com a esposa hospitalizada e está acompanhando a mesma, não pôde comparecer.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Também quero justificar aqui a ausência do vereador Netinho. Teve está aqui um ofício, um memorando dele para a Vossa Excelência, também justificando e pedindo, né, já foi lida a indicação dele, mas só justificando por motivos particulares, não pôde comparecer. Obrigado.
Senhor presidente, vereador Nema está preso no trânsito ainda em Brasília, pede para justificar a sua.
Senhor presidente, trânsito. Eu quero... Senhor presidente.
Mais algum inscrito? Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, aqui nessa casa ontem eu relatei a respeito dos escorpião que está com essa epidemia da nossa cidade. Agora eu quero já falar da onde que eles estão saindo. Ali no setor nordeste, o povo chamar de barroquinha, onde tem aquele barrocão, ali estão jogando os lixos. E eu tenho uma senhora lá que ela tem em média uns 40 escorpião em um vidro. Está aparecendo de todo lado os escorpiões. E eu queria pedir para os vereadores dessa casa, todos os vereadores, porque às vezes a gente fala, gente, e fica aqui, não, ninguém quer falar nada, sai ali e fala outros assuntos. E eu acho que nós tínhamos que tomar uma atitude e buscar alguma coisa junto ao Poder Executivo. É a hora do prefeito escutar, é a hora do vice-prefeito escutar, do seu secretariado escutar também, porque nós estamos aqui é pela população. Nós estamos aqui para trabalhar para a nossa cidade. Mas ontem eu falei a respeito dos escorpiões, eu vi que alguns vereadores nem deu bola, não falou nada, certo? Mas quando tem alguma coisa que é para tacar pedra no prefeito, é rapidinho, aparece gente para tacar pedra. E agora é hora da gente tacar pedra nele. Porque não é o vereador Domingos Filho, não é o vereador Ciclano Fulano, não. É Formosa. É Formosa que precisa. E é obrigação de quem? Dos vereadores aclamar e o Poder Executivo agir. Quem está com a ferramenta de trabalho é o Poder Executivo. Então chegou a hora de nós vereadores agora tacar pedra. Tacar pedra, o prefeito tomar uma posição, porque se acontecer de alguém for picado por esse bicho e morrer, aí vai ter moção de congratulação, vai ter abraço, vai ter beijo, vereador vai sair com o carro, vai levar para o hospital. Então nós temos que pensar antes. Nós temos que pensar antes, nós temos que buscar, porque é essa atitude que a casa tem que tomar. É uma ação conjunta que nós temos que resolver a situação. Não é nós tacar pedra no prefeito quando não precisa e quando precisa, nós se calar. Agora mesmo estou falando, estou observando que eu não estou sendo assistido. Fico triste de saber que não tem esse valor na casa, mas é assim mesmo. Nós estamos colocando mais de 120 mil habitantes. Nós já vimos que nessa cidade já morreu criança e um ex-vereador, a semana passada, foi picado por um desses bichos, escorpião. Um ex-vereador. Esse bicho, ele está saindo nas casas, está saindo na rede de esgoto, está saindo aonde aglomera lixos, está em vários lugares. E a nossa decisão hoje é uma só. É em fazer uma campanha para mostrar para a sociedade Formosa, se for picada por esse bicho, o que que tem que fazer, aonde tem que chegar, porque a epidemia é muito grande e vocês ainda não viu na casa de vocês pelo forro. Mas quando vê um descendo pelo cabo da antena, descendo por algum descendo por alguma caixa, vocês vão ver como que é. Eu falo isso porque eu presenciei. A pessoa me chamou e eu presenciei vários desse bicho. E hoje eu quero pedir...
Vereador Domingos Filho.
Certo.
É, isso aí, a gente tem essa certeza que realmente está acontecendo. Porque eu moro assim, num setor mais distante, mais próximo assim, de Matagal, até de perto de chacras, e é costumeiro encontrar. Inclusive, eu até criei até galinhas até para poder conter aí o avanço desses bichos peçonhentos, que vocês sabem que realmente acontece mesmo. Isso não tem... Agora, o que nós podemos fazer, igual o senhor o vereador, que é da base, tem um líder de governo, entendeu? Nós poderemos acionar aí o responsável da área, quem realmente entende do assunto, e aí a gente conversar para tomar uma providência, e da mesma forma, todos os 17 vereadores também, da mesma forma, a preocupação, eu acho que é de todos os vereadores dessa casa, porque do jeito que a situação está, igual o senhor está contando, que uma pessoa só tem 40 num vidro, aí vocês analisam como está essa situação. Então, quer dizer, é preocupante, o senhor, todo mundo sabe da sua preocupação, sabe do seu trabalho em prol dessas pessoas que realmente necessitam de cuidado e, assim, e se proteger de um animal. Tem pessoas que têm a fragilidade maior, assim, quando recebem uma picada do escorpião, sabe que muitas pessoas têm uma fragilidade muito maior do que outras pessoas. Eu mesmo, por exemplo, já fui picado, não tive problema, mas só que outras pessoas, igual já teve no passado, que já teve óbito. Lá perto de casa teve no Jardim Oliveira. Então, nós não queremos isso para a cidade. Eu acho que a preocupação do senhor é salutar. Eu acho que nós temos que realmente nos preocupar. Pode contar aí com o vereador Munico, eu vou estar à disposição.
Eu vejo o trabalho hoje da Defesa Civil, em nome do nosso amigo Passarinho. A gente vê que ele também está preocupado, quero até parabenizá-lo pelo seu trabalho aqui. E ele está andando muito, está se deparando sempre com esse bicho, certo? Pelas casas onde ele passa. Eu tenho um problema na minha família, onde meu pai mora numa tapera também. É uma casa de adobo, mas não derruba para nada. Ele quer ficar nessa casa e lá nós já encontramos também, lá na fazenda. Infelizmente é complicado. E eu quero falar mais uma vez. Precisamos reunir vereadores de situação, de oposição, porque nós temos que colocar essa ideia para alguma pessoa que gosta de fazer o terror, para colocar o escorpião no Facebook, para colocar o escorpião no grupo do Zap, para colocar o escorpião em vários lugares, para mostrar para as pessoas que é realidade. Porque se acontecer de alguém vir a óbito, aí vai acontecer o que eu falei. Eu não coloco nada em Facebook, em Zap, coloquei aquela situação do deputado lá, João Campos, em Brasília, porque eu queria dar uma resposta rápida para a sociedade formosa, mas não foi só eu sozinho, foi todos os vereadores. Agora, essa situação, gente, não é brincadeira. Se nós não correr, daqui uns 10 a 20 dias, vai acontecer o pior. Eu amanhã já quero tentar falar com o secretário de meio ambiente, o vice-prefeito, e tentar também falar com o prefeito. Defesa Civil já está aqui, eu já vou conversar com a Defesa Civil, porque realmente faz um trabalho muito bom na nossa cidade. E quero ver se a gente pode fazer até uma audiência pública a respeito dos escorpiões da nossa cidade. Lá no Bezerra também tem que fazer, porque tem muito escorpião ali, certo? Nós temos que preocupar com essa situação. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum? Nesse momento, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira, líder de governo.
Quero simplesmente convidar, reforçar o convite aqui a todos os vereadores, ao encerrar a sessão, estarmos ali no auditório da UEG para um evento de posse dos gestores, vice-gestores das nossas unidades educacionais municipais. Todos os vereadores convidados. Obrigado.
Não havendo mais inscrito na explicação pessoal, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 6/3/2018, no mesmo local e horário de costume. Agradecer a presença de todos os vereadores, a presença do público presente e a presença do internauta. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.